primeiro item da pauta, que é o resumo do LexML, né? Então, eu imagino que já tem várias pessoas que já ouviram falar muito o que é LexML, mas isso aí é bem resumido, tá? Não se preocupe, é rápido, viu, Paulo? Então, LexML Brasil em 8 pontos. Vamos ver o que é isso. Primeiro ponto, o que é LexML Brasil? É uma iniciativa conjunta de diversos órgãos de administração pública em busca de estabelecimento de padrões abertos, integração de processo de trabalho e compartilhamento de dados de interesse comum, tendo em vista o quê? A identificação e a estruturação de informações legislativas e jurídicas. Então, esse seria, se a gente tivesse que falar, uma missão inicial para a gente poder discutir em relação ao projeto de LexML no Brasil. Então, está alinhado com a comunidade TI Controle, tanto que esses dois itens representam a missão da comunidade, a integração do processo de trabalho e compartilhamento de dados de interesse comum. Então, isso aí seria mais ou menos a missão do LexML. O LexML não é inventado do nada, tá? Ele é baseado em experiências bem-sucedidas de projetos similares no exterior. Ninguém está reinventando a roda. Então, tem um projeto da Itália muito interessante, que é o NormRes. Tem um projeto acumatoso, que é para a África. Tem um projeto de padrão europeu de informações jurídicas em XML, chamado MetaLex, tá? Então, a gente está aproveitando essa experiência lá do exterior. Eu tive a oportunidade no ano passado de passar 7 meses na Itália e tive contato com o pessoal que definiu esses projetos, conheci mais detalhes, isso tem ajudado o LexML no Brasil. E no caso do XML esquema especificamente, ele é todo baseado em design patterns, quer dizer, uma pessoa que for desenvolver ferramentas para manipular o LexML, ele vai ver que existe um conjunto de padrões sendo repetidos ali dentro e isso facilita o desenvolvimento. João Holanda está desenvolvendo um editor de emendas, quer dizer, você tem a proposição carregada, ele vai lá e gera uma emenda a partir dessa proposição. Então ele pode depois falar sobre esse esquema do LexML, né?
Você vai passar essa apresentação?
Todo, ó, o áudio vai estar no site, os PowerPoints estão lá no site, vai estar tudo lá. Ah, sim. Vamos em frente. Ponto 3. O LexML Brasil tem como escopo inicial. Estamos inicial porque a gente pode, e na verdade, no caso do legislativo, a gente já está começando a falar de emenda, de parecer, de outras coisas, além da própria proposição. As seguintes categorias de documentos: proposições legislativas, normas jurídicas e jurisprudência, considerando acordos, súmulas e decisão monocrática. Quer dizer, são informações do resultado do processo judiciário, resultado do processo legislativo e a lei propriamente dita, que interessa a todo mundo. Então não adianta só o judiciário fazer seu padrão, o executivo fazer seu padrão, tem que todo mundo trabalhar no esforço conjunto para ter um único padrão comum. Nas esferas federal, estadual e municipal, quer dizer, o LexML está preparado para a técnica legislativa estadual, que é diferente da federal. Considerando o legado de informação que ele tem no passado, considerando o presente e se preocupando com o futuro. Por exemplo, a questão da preservação digital, que o Sérgio Falcão vai abordar, é uma preocupação com o futuro, né? Ele vai estar propondo uma proposta de usar o PDFA com assinatura digital e com o LexML embutido no próprio PDFA. Não, peraí, desculpa aí. Desculpa aí. Então, a ideia é essa. Pessoal, eu queria fazer uma foto do grupo, porque eu não sei que horas...
Olha, sem responder, então, vamos fazer. Improvisando aqui.
Enquanto ele está colocando aí, vamos ficar em pé e fazer uma foto do grupo. Mas tem que registrar, né? Mas é uma história dessa,
né? Já começou, na garagem.
Só faltava você.
Vamos lá. Pega a foto.
Vem, Laureano, vem pra cá.
Vamos lá, Marcelo.
Vem cá, cara. Pode vir,
queimar o filme de vocês, né?
Beleza, obrigado.
João? Olha, tem que improvisar essa sala de sombra que a gente tinha no...
Essa ali.
Tá vendo? A gente tira a frente. Tá vendo? Tá vendo? Tá
vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?
Tudo bom? Beleza.
Então, pessoal, continuando. Esse foi o ponto 3. Vamos ver o ponto 4. Veja só, ponto 4. O LexMed Brasil define recomendação, que a gente não é algo de padrão, né, não é a BNT, então é uma recomendação para identificação unívoca e persistente. Quer dizer, você conseguir identificar cada elemento que você está trabalhando é um pré-requisito para você organizar. Então você vai identificar e você vai ter um nome persistente, independente se você estava com Oracle, mudou para outro banco de dados, mudou a tecnologia, o link que foi feito vai continuar funcionando. Essa aí é a ideia da persistência do link, né? Utilizando URNs e considerando um documento complexo, o que é isso? Quando eu falo assim, Lei 8.112, é um documento complexo. Mas eu falar Lei 8.112, a versão de 1 de março de 99. É um documento específico. Então, o documento complexo é quando eu faço uma referência geral. O documento, uma versão ou visão específica é quando eu digo, ó, aquela versão específica do documento. Tá? Considerando também a forma, a informação de texto, imagem e língua, a gente sabe, por exemplo, que no Ministério da Justiça tem lá o Código de Defesa do Consumidor em espanhol, tem o Código de Defesa do Consumidor em inglês, o Judiciário tem algumas decisões em inglês, não é isso? Espanhol também?
A ideia era fazer francês, espanhol e inglês.
Tá. Então o que acontece? A gente consegue gerar identificadores que consideram a língua como parte da identificação, tá? Considera também um fragmento do documento, a gente tem um documento no todo, mas se eu quiser especificar um artigo específico, apenas o voto do relator do acórdão, ou apenas a justificativa de uma proposição, quer dizer, um fragmento do documento. Né? E também referências flexíveis, o que é que acontece? Uma coisa é você identificar, incorporou o metadado lá no resolvedor. Outra coisa é você referenciar. Quando você referencia, você não tem que informar, por exemplo, a data completa. Informa o ano, até nem informa. Ou informa o apelido da norma. Lei Geral de Telecomunicações, Código Civil. Ele vai vir a informação. Por quê? Porque essa informação, como a norma é conhecida, vai fazer parte dos metadados. Então, essas referências flexíveis vão permitir você fazer uma referência mais aberta, né, sem ter que formar toda a URN. E isso facilita para o cidadão. Aqui tem exemplo de URNs, pessoal. Vocês veem que é muito simples. Existe um prefixo URN Lex BR, BR é porque é Brasil, né? A Itália usa IT, tá certo? Outros países estão. A Itália está propondo que seja um padrão mundial e seria o nosso central raiz lá, né? Aí o próximo elemento que está em azul é a autoridade emitente do documento. No caso, quando é norma, a gente só coloca federal, estadual ou municipal. No caso, quando é um acordo do plenário, por exemplo, eu coloco Supremo Tribunal Federal, ponto e vírgula é um detalhe. Né? É um ponto e vírgula. Dois pontos separam o elemento, ponto e vírgula detalha um elemento. Então é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Com acordo, que é a categoria do documento, ADI, que é a sigla lá do documento. A data invertida sempre, né? Com duas posições por mês, duas posições por dia e quatro por ano, ponto e vírgula, o número do ADI que faz parte do descritor. Aqui tem um exemplo de uma referência para uma publicação oficial. Uma publicação oficial em papel, como era feito pela Imprensa Nacional no Diário da Justiça, como é que seria feito? URN da XBR, Imprensa Nacional, Diário da Justiça, o ano, a sessão e a página. A gente vai ver que vai ficar muito parecido quando for o Diário da Justiça Eletrônico do STF. O que é que vai mudar? No caso do Diário da Justiça Eletrônico do STF, a autoridade emitente vai ser qual? STF. Diário da Justiça ponto eletrônico, que é o nome dele. A data, vocês tinham um sequencial do dia de 70, 71 e a página que estaria lá. Então é muito simples a forma como você identifica. E aí vem essa história dos campos, como eu falei. Prefixo, autoridade emitente, o tipo do documento, em vermelho, né? o descritor, que seria data e número, o descritor assinalado, o fragmento ele vem opcional, se eu quiser referenciar um artigo específico. Então, dois pontos, o fragmento. E se eu quiser referenciar uma versão específica, eu faço o quê? Arroba versão, arroba visão e a forma, que é o detalhamento da língua e tal. Então, pessoal, aparentemente é complicado se você for escrever isso na mão, mas ninguém vai escrever isso na mão. Lá na Itália a gente vai ver, e a gente também já está trabalhando nisso, é de gerar essa URN automática. Quer pelo parser do texto, tá certo? Quer por um wizard que você preenche alguns campos e ele gera para você. A ideia seria essa. Então isso aí é um slide que fala da URN, que a gente vai detalhar mais na frente esse assunto. Aqui é só uma visão geral, né? O LexML Brasil define recomendação para validação da estrutura do inteiro teor dos documentos, proposições, normas e julgados, né? Utilizando o XML esquema. Então, respeitando a técnica legislativa, a gente tem a ideia da estrutura rígida e flexível. O que é isso? Funciona assim, ó. Eu tenho as definições básicas compartilhadas por todo mundo nesse arquivo XSD. Isso aqui já está assim, na versão 0.6, tá? E eu dou include nela no esquema rígido. O esquema rígido ele vai criticar, por exemplo, se o cara tem um parágrafo que quer colocar uma linha, vai dar erro. Porque a técnica legislativa não pode um parágrafo com a linha colada, tem que ser um inciso, né? Então, o esquema rígido, pessoal, ele faz essa crítica na articulação. Já o esquema flexível, ele aceita qualquer coisa que vier, tá? Então, isso aqui é para atender o passado e também para ser um denominador comum com outras casas. Por exemplo, em São Paulo, a técnica legislativa é diferente. Então, São Paulo vai fazer o quê? Vai definir um rígido para São Paulo. Então, o rígido de São Paulo vai ser validado com esquema flexível. O rígido da Lei Complementar 95 vai ser validado também com esse esquema flexível. Então, essa ideia de você ter um formato base e um que consiga fazer essa crítica de estruturação. Pessoal, vamos perguntar, se tiver dúvidas, interrompam, a gente tem tempo. Eu acho que a gente vai conseguir acabar a reunião antes das 5h30. Eu botei 5h30 só por segurança, né? Mas a ideia é que a gente converse mesmo. E o LexML, além dessas duas recomendações da URN do XML esquema, ele implementa um serviço chamado LexML URN Resolver, para possibilitar o quê? A tradução das URNs em URLs, fazer esse mapeamento, tá? Esse meio de campo. Considerando código aberto, vai estar código lá disponível. A gente vai usar esse domínio neutro, lexml.gov.br, quer dizer, não vai estar em nenhum domínio de nenhuma casa específica. Vai ser feito espelhamento e federação, quer dizer, a gente tem lá o nó central, uma outra, o STF quer colocar um resolve lexml aqui dentro, coloca e faz balanceamento de requisições pelo IP, tá certo? Então, quem quiser espelhar, pode espelhar. Quanto mais espelhar, mais escalável vai ser o sistema. E a federação seria o quê? A gente tem o nosso central resolvendo o Brasil todo, aí em determinado momento São Paulo fala, eu quero ter meu resolve em São Paulo. Então a gente transfere todos os metadados de São Paulo para São Paulo e alguma requisição que chega aqui em Brasília vai para São Paulo e resolve de lá. Então, da mesma forma, alguma requisição que chega no resolve da Itália do Brasil vem para o resolve de cá. É a ideia do DNS, não tem nada de complicado. Não está revirando a roda. E como é que esse metadado vai ser coletado? Usando o protocolo OAIPMH. Eu tenho alguns slides que detalha esse protocolo. A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que o IBICT utiliza, que já tem mais de 70 instituições mandando informação para lá. O Senado está usando? Não, no Senado tem a Biblioteca Digital lá no The Space, mas ele habilita o cliente, mas ele não é o service provider, ele é um data provider. Ponto 7 da revisão, o LexML define vocabulários controlados, isso é bem interessante, porque toda a discussão de tipologia vai ficar a parte do modelo em si, né? Então, considerando os identificadores das autoridades emitentes, veja só, a gente sabe que, por exemplo, no judiciário, cada tribunal tem lá suas siglas, RE, ADI e tudo mais, né? Mas a gente pode definir que tudo isso, sei lá, seria tudo isso seria acordos. Ou eu posso também definir que lá no PRODASEM, PLC, PLS, tudo isso é projeto de lei. Então a gente vai ter um supertipo comum para todo mundo e um subtipo de cada casa. E aí a gente vai resolver esse problema dos identificadores. Por um caminho ou pelo outro, a pessoa vai conseguir resolver. A gente vai discutir essa questão de vocabulário na última parte da nossa reunião de hoje, tá? A gente vai detalhar bastante esse assunto. E uma coisa interessante, possibilidade da visão unificada para o usuário de documentos que tramitam em vários órgãos. Então, por exemplo, se o cidadão informa um código, quer seja do Senado ou da Câmara, de uma proposição, ele vai achar os identificadores das duas casas, tá certo? Eu imagino que para o judiciário consiga fazer alguma coisa também similar. Entra na primeira instância, vai para a segunda, recebe código diferente, foi para o STJ, vem para o STF. Então existe uma conexão lógica que o usuário poderia navegar também por essa conexão. É um pouco diferente do nosso caso do legislativo, que a gente não tem uma questão de derivação, de sucessão lógica, tem uma questão de derivação. O modelo de referência que a gente vai discutir em seguida, a gente vai ver a diferença de uma coisa para outra, derivação e sucessão lógica, tá, pessoal? Por isso que é importante.
Já foi falado que isso tem um número único. Quando o processo nasce digital, já é dado um número único. E mesmo que cada tribunal tenha uma forma de numerar, assim e tal, mas aquele número único continua. Então você consegue já
isso definido. Via esse identificador novo, né?
Isso.
Tá. Mas o passado isso não tem, só daqui para frente.
Tá.
No nosso caso, por exemplo, o que a gente está começando lá da Câmara e do Senado, é dado um identificador quando tem a iniciativa da proposição. Quando vai para outra casa, a casa revisora, vai ter um novo identificador. Mas a pessoa que cria esse novo identificador vai dizer, é equivalente àquele de lá. Então é uma relação de equivalência. Tá? Então quando o cidadão for pegar, ele vai conseguir ver com a visão única. Ponto 8, para terminar nossa revisão, o LexML Brasil possui um modelo de referência. É estruturado como uma hierarquia de classes interconectadas, é uma ontologia, na verdade. Quer dizer, para a gente criar esse vocabulário comum, cada casa tem seu modelo de dados, mas os conceitos seriam todo mundo convergindo para essa ontologia. Né? Então, essa ontologia é baseada no padrão da ISO, é o ISO 21127-2006, que é o SIDOC CRM, juntamente com o modelo FRBR-OO, que é uma extensão desse padrão da ISO, tá? Então, na verdade, o que é isso? Existe um trabalho que foi feito aí de dezenas de anos na comunidade de museus que gerou esse padrão SIDOC CRM. Então, eles definiram as entidades de museu. Existe um outro trabalho, que é da comunidade das bibliotecas, que gerou o modelo FRBR. Também foram anos e anos, tá certo? E aí o que acontece? Eles resolveram criar um modelo único, fazer uma integração dos dois. Biblioteca e museu, pessoal, são as instituições de memória. Eles trabalham com a organização da informação muito antes da gente nascer. Quer dizer, são dezenas antes de computadores e tudo mais, né? Então, a gente está com um alicerce muito bom, porque esse modelo bem trabalhado, bem preciso. E a gente vai falar desse modelo logo agora em seguida. Então o objetivo dele é estabelecer um vocabulário distinto. Assim, ele permite estabelecer um vocabulário distinto para conceitos principais e tipologias. Isso a gente vai ver que são duas coisas. Uma coisa é a gente falar, sei lá, de uma versão específica do documento. Outra coisa é quais são os tipos desse documento. A coisa é falar da questão, por exemplo, a gente vai ver que são cinco vocabulários controlados que a gente tem nesse esquema de tipologias, tá? A gente vai ver isso no final da apresentação, da pauta. Então, pessoal, a gente viu aquele primeiro item, que é a questão da revisão, né? Agora vamos passar para o modelo de referência.